Lançada a segunda etapa do Ciências Sem Fronteiras, que já concedeu mais de 83 mil bolsas de estudo no exterior.
Balanço do Banco Central revela que estrangeiros já gastaram 24% a mais no mês da Copa do Mundo.
E durante o Mundial de Futebol, hemocentros querem aumentar em 30% os estoques de sangue nos estados.
Quarta-feira, 25 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Voz na Copa.
A Copa do Mundo, que começou no dia 12 desse mês, já traz resultados positivos para a economia do país, Luciano.
Isso mesmo, Kátia. Um levantamento do Banco Central revelou que nos 18 primeiros dias desse mês, os estrangeiros deixaram aqui 365 milhões de dólares, valor 24% maior ao mesmo período do ano passado.
Já as despesas de brasileiros no exterior, até o dia 18 desse mês, foi de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, uma queda de 11% em relação ao ano passado.
Ainda de acordo com um balanço parcial do Banco Central, o cartão de crédito é a principal forma de gasto dos estrangeiros.
E 200 mil vagas temporárias de trabalho devem ser abertas para atender a demanda extra criada para a Copa do Mundo.
Segundo o Ministério do Turismo, entre as atividades mais procuradas estão as de guia de turismo, garçons, camareiras e recepcionistas.
Welcome, my friends. Então, criamos um drink brasileirinho e um petisco com ingredientes que é bem típico brasileiro, que é mandioca e linguiça.
O empresário inovador é Davi Bispo, de 42 anos. O carioca é dono de um restaurante no Morro Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. Tem como hábito apresentar o cardápio para os clientes e receber alguns pedidos nas mesas. Mas em tempos de Copa do Mundo, com a passagem de mais de 1 milhão de visitantes pelo Rio, isso não é suficiente. O empresário precisou reforçar o time de garçons durante o Mundial.
Eu tenho 6 funcionários fixos aqui e finais de semana, geralmente, a gente sempre procura incluir um pouco mais. Durante a Copa do Mundo, eu estou trabalhando aqui com efetivo em torno de 10 funcionários aqui para atender realmente a demanda.
Dados do Ministério do Turismo mostram que pelo menos 200 mil pessoas estão preenchendo vagas temporárias durante a Copa do Mundo. E segundo o presidente da Embratur, Vicente Neto, o benefício do torneio para a geração de emprego e renda é ainda maior.
Estamos comemorando a geração de 1 milhão de empregos no Brasil apenas com a Copa do Mundo. Além disso, a qualificação de mão de obra, fruto do evento, cursos de idiomas, curso para camareiras, para garçons, motoristas de táxi. Então, realmente, a Copa traz para o setor do turismo números positivos, números animadores, e temos certeza que manteremos o nível de emprego e também o ingresso de turistas internacionais em função do evento.
A carioca Adriana Bispo, de 30 anos, faz drinks no restaurante do Davi aos fins de semana, mas ultimamente tem trabalhado ainda mais.
Eu só trabalhava final de semana e agora, durante a semana, de vez em quando, ele me chama porque está enchendo muito o bar também, tem muitos estrangeiros e a Copa do Mundo está me dando dinheiro.
E o investimento em trabalhadores temporários deve dar um bom retorno ao restaurante. O empresário Davi estima que o faturamento do negócio aumente em 60% no mês da Copa do Mundo. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas.
E nesta terça, a Arena de Dunas foi palco da última partida da Copa do Mundo disputada em Natal. O Uruguai venceu a Itália por 1-0 e se classificou para as oitavas de final da competição.
E não é só quem foi ao estádio da capital potiguar que recebeu ajuda. Também quem mora nas regiões mais atingidas pelas fortes chuvas tem a solidariedade dos participantes do Brasil Voluntário.
No duelo das torcidas, ficou difícil saber qual era a mais animada. O confronto decisivo entre Itália e Uruguai, que eliminou a equipe europeia, lotou a Arena das Dunas em Natal. Era uma das partidas mais esperadas na cidade e tudo correu bem, a começar pela chegada. Isso porque, no meio dos torcedores de todo o mundo, os participantes do programa Brasil Voluntário do governo federal passavam informações aos torcedores no entorno do estádio sobre estacionamento, saneamento, transportes e acessos. O voluntário Gustavo Praxedes explica por que quis participar.
Quando a gente chega num país diferente, numa casa diferente, a gente quer ser bem recebido. Então, como eu já sou professor de espanhol, gostaria de estar praticando meu espanhol, vim me juntar ao voluntariado para justamente ajudar alguém que necessita de uma informação e de um apoio aqui na nossa cidade.
Mais de 400 pessoas participam do programa Brasil Voluntário em Natal. Identificados por um uniforme verde, todos passaram por treinamentos antes de saírem para as ruas. Muitos falam mais de um idioma e, além do entorno da arena, os voluntários atuam em outros pontos importantes da cidade, como afirma a coordenadora do programa em Natal, Justina de Araújo.
Próximo à rede hoteleira, praça cívica, paradas de ônibus e estacionamentos oficiais. No máximo, cada voluntário trabalha 7 dias úteis.
Solidariedade que se espalhou por Natal. É que a capital do Rio Grande do Norte foi atingida por fortes chuvas nas últimas semanas, que provocaram deslizamentos de terra em alguns pontos da cidade. Mais de 250 famílias ficaram desalojadas, entre as que perderam as casas e as que tiveram que sair de áreas de risco. A Prefeitura de Natal decretou situação de calamidade pública. O Ministério da Saúde enviou kits com medicamentos e produtos para ajudar na assistência. E geólogos do governo federal foram verificar o local e definir a ação da União na assistência às vítimas e reconstrução dos pontos destruídos. Muitos natalenses doaram alimentos e nos pontos de coleta lá estavam mais pessoas colaborando. É o caso da voluntária Vani Alves, que por conta própria decidiu passar os últimos dias ajudando os desalojados.
Eu me compadeço porque no dia da manhã eu posso precisar também. Então eu venho por livre e espontânea vontade. Tem um pessoal aqui que eu já conheço. Então eu vim, eu não sou voluntário, eu mesmo vim para ajudar.
Tropas do Exército também ajudaram no transporte de alimentos, produtos de limpeza e higiene para os desabrigados. Uma corrente de solidariedade que tomou conta de Natal durante a Copa do Mundo. De Natal, no Rio Grande do Norte, João Pedro Neto na Copa das Copas.
E os legados que a Copa do Mundo vai deixar para o Brasil e a Política Nacional de Participação Social, lançada com o objetivo de aprofundar e aperfeiçoar a crescente participação da sociedade civil brasileira nos governos, foram temas hoje do programa Bom Dia, Ministro.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, explicou no programa que construir 12 estádios teve a meta de promover o esporte e a cultura nos estados, mesmo depois da Copa.
E que todas as arenas foram planejadas para serem multiuso, para servirem não só o Mundial de Futebol e outros mega eventos esportivos, mas também eventos culturais, shows e campeonatos menores que devem ser feitos nos estádios depois da Copa.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, informou que desde 2010, o governo investiu 25 bilhões e 600 milhões de reais para a construção de estádios e para a melhoria dos aeroportos e do transporte público e das telecomunicações, obras que vão ficar como legado para a população.
Se nós tivéssemos só 6, 7 arenas, elas ficariam muito concentradas no Centro-Sul, no máximo talvez uma no Nordeste. Então esse fato foi deliberado, de você ampliar o número de cidades-sedes e transformar esse fato numa alavanca para o desenvolvimento, seja de infraestrutura, seja também do esporte nesses locais. Então nós estamos tomando todos os cuidados nesse aspecto, mas você pode ter certeza, nós podemos conversar daqui um ano ou talvez antes, nós vamos ver que essas arenas vão, pela sua qualificação, pela sua capacidade, multiplicar a presença do esporte, a presença da cultura. Basta pensar no Mané Garrincha. Todo mundo dizia, mas fazer um estádio desse tamanho em Brasília é um absurdo. Nesse ano e pouco de funcionamento do Mané, ele já recebeu mais público do que o velho Mané Garrincha em toda a sua história de 36 anos. Portanto, é um fator que proporciona, sem dúvida nenhuma, uma nova arena, um novo conforto, proporciona um estímulo à prática esportiva e cultural em cada cidade.
O ministro Gilberto Carvalho falou também sobre a Política Nacional de Participação Social, lançada para aprofundar e aperfeiçoar a participação social como método de gestão.
O Brasil é reconhecido internacionalmente como um país onde a democracia avançou muito e onde a participação da sociedade, Kátia, é reconhecida, tanto que as Nações Unidas acabam de nos dar um prêmio que agora no dia 26 nós receberemos em Seul. É um prêmio que qualifica, que reconhece uma das nossas ações, que é a participação da sociedade na elaboração do plano plurianual. Os nossos conselhos participaram desta ação, da elaboração do plano plurianual. 70% das sugestões foram acatadas pelo governo e a Nações Unidas reconhece isso. Portanto, a participação é motivo de orgulho e de júbilo para nós brasileiros que temos essa tradição.
Gilberto Carvalho informou ainda que a política abre caminho para as novas formas de participação social, por meio das redes sociais e de mecanismos digitais de participação via internet. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
E Luciano, você sabia que o primeiro campo de futebol construído no Brasil com medidas oficiais é o Serrano Athletic Club de 1930?
Sei sim, Kátia. O campo fica na vila de Paranapiacaba, em Santo André, no ABC Paulista. Atualmente está deteriorado, mas vai ser restaurado com R$ 42.400.000, recursos do PAC Cidades Históricas.
A vila foi criada para abrigar operários da primeira ferrovia do estado, que ligava Santos ao Planalto Paulista, bairro nobre da cidade de São Paulo, na zona centro-sul da capital.
O repórter Leonardo Meira foi até Paranapiacaba e traz as informações sobre esta restauração.
Não tem jeito. O futebol está mesmo sempre em alta no coração do brasileiro. E um pouco dessa história está pertinho de São Paulo. A vila de Paranapiacaba fica a 50 quilômetros da capital. Tem o primeiro campo de futebol com medidas oficiais construído no Brasil. A vila foi criada no século XIX para abrigar operários da primeira ferrovia do estado, a companhia inglesa São Paulo Railway. O monitor cultural e ambiental Eduardo Pim conta que a cidade também foi importante para tornar o esporte mais popular.
A vila nasce por conta da primeira ferrovia do estado de São Paulo, a São Paulo Railway, né, uma companhia inglesa. Por conta disso, começa a se construir um acampamento em 1861. Esse acampamento logo se faz insuficiente para dar conta de todo o transporte que se fazia aqui pela serra no sistema funicular. Aí se planeja a ampliação da vila de Paranapiacaba dentro de uma proposta de planejamento urbano, que é a grande razão de ser tombada aqui é por conta disso, né? Dessa modernidade que foi a vila de Paranapiacaba para aquele momento. Nessa ampliação já estava planejado um campo de futebol em 1895. E se você pensar que o futebol foi praticado por elites, onde o futebol passa a ser praticado pelos chefes, mas também pelos empregados? Aqui. Então, além de ter o primeiro campo de futebol, Paranapiacaba ajudou a popularizar o esporte.
No início do século XX, a paixão pelo esporte levou à criação do Clube União Lira Serrano. O campo do clube foi construído em 1895, apenas um ano depois da primeira partida de futebol disputada em terras brasileiras. Hoje, o campo está deteriorado, com arquibancadas mal conservadas, gramado alto, cheio de buracos e sem rede nas traves. A ideia é transformar esse cenário. O governo federal destinou quase R$ 42,5 milhões de reais por meio do PAC Cidades Históricas para essa e outras obras de restauro em Paranapiacaba, preservando a história e incentivando o turismo na região. O secretário de Gestão de Recursos Naturais de Paranapiacaba e Parque Andreense, Ricardo Di Giorgio, conta que no total, 250 imóveis da vila, marcada pela arquitetura inglesa, vão ser recuperados.
Nós vamos conseguir, através dessa verba do PAC, recuperar e restaurar 250 imóveis. Então, para nós, é de uma satisfação muito grande, que a gente vai conseguir dar um salto de qualidade, porque o desenvolvimento da nossa região metropolitana se deu com a ferrovia. E Paranapiacaba tem um papel nessa história muito importante.
As obras ainda não começaram, mas a previsão é que o campo esteja pronto em abril do ano que vem. O arquiteto autor do projeto, Aguinaldo Gonçalves, detalha algumas das melhorias que vão ser realizadas.
Vai começar pelo nivelamento aqui do gramado, vai ter também a parte de drenagem do campo, né, junto com esse projeto de restauro. As arquibancadas originais, elas serão mantidas, elas vão passar por um processo de restauro mesmo. Então ele vai ficar um projeto que ele respeita tanto a parte histórica, quanto também uma coisa mais moderna, mais funcional.
O PAC Cidades Históricas contempla 44 cidades consideradas Patrimônio Histórico Nacional. O investimento total é de R$ 1,3 bilhão de reais. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.
Não é preciso conhecer ou ser próximo de alguém para se sensibilizar com a causa e doar sangue.
Esse é o tema da campanha lançada esse mês pelo Ministério da Saúde.
A meta na Copa do Mundo é aumentar em 30% os estoques de sangue nos estados.
Há 12 anos, a doação de sangue faz parte da rotina da enfermeira Angelina Souza. Ela comparece ao Hemocentro de Brasília pelo menos a cada 6 meses e sabe o valor dessa atitude.
Eu acho que doar um dia por ano da sua vida, isso só nos dá benefício. Eu saio daqui assim como se algo muito importante tivesse acontecido comigo. Porque eu sei que esse sangue, esse pouquinho, que logo, logo meu coração vai começar a bater forte, eu vou novamente ter esse sangue de volta no meu organismo, não vai me fazer falta, mas para muitos fará.
Atualmente, quase 2% da população brasileira faz a doação. Por ano, são coletados 3 milhões e 600 mil bolsas de sangue. Mas, na última década, cresceu a demanda por transfusões. Para se ter uma ideia, de 2003 para 2013, o número de transplantes de órgãos quase dobrou no Brasil. Saltou de 12 mil para 23 mil. A quantidade de cirurgias também ficou 7 vezes maior. Passou de 12 milhões para 88 milhões. Os estoques de sangue no país estão equilibrados, segundo Fátima Montoril, coordenadora geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. Mas para acompanhar esse aumento de cirurgias, a ideia é ampliar a rede de doadores que ajudam a salvar vidas.
É importante a manutenção dessas campanhas, até porque essas campanhas são também feitas para que haja uma conscientização da população da doação espontânea de sangue, que se crie um caráter mais coletivo para a doação de sangue, espontâneo.
E em tempos de Copa do Mundo, a meta é aumentar em 30% os estoques de sangue nos estados, para qualquer necessidade. E para encorajar novos doadores, o gerente do ciclo do doador do Hemocentro de Brasília, Rodolfo Duarte, garante. Todo o processo é feito de forma segura e sem dor.
Existem vários mitos. As pessoas podem vir doar sangue, é um gesto de amor ao próximo. Não dói, não tem nenhuma repercussão no organismo. A pessoa doa o sangue, todo esse sangue, ele é reposto no organismo numa média aí de uma semana, às vezes 2 a 3 meses, dependendo do componente que ela doou sangue. E nós sempre temos uma equipe aqui de retaguarda que conta com médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, para que esteja dando toda a assistência ao doador antes, durante e após a doação de sangue.
Vale lembrar que para doar sangue é preciso ter peso mínimo de 50 quilos, ter entre 18 e 69 anos ou a partir dos 16 com autorização do responsável e com cumprir outras exigências de saúde que podem ser acessadas em www.saude.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A presidenta Dilma anunciou hoje mudanças em 2 ministérios. O Ministério dos Transportes passa a ser ocupado pelo ex-ministro Paulo Sérgio Passos.
Já o ministro César Borges, que era do Ministério dos Transportes, passa a ocupar a Secretaria de Portos.
Lançada hoje a segunda etapa do programa Ciência Sem Fronteiras, que já concedeu desde 2011 83 mil bolsas de estudo no exterior.
A repórter Priscila Machado acompanhou a cerimônia no Palácio do Planalto e tem as informações ao vivo. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff anunciou agora há pouco, em cerimônia aqui no Palácio do Planalto, que será lançada uma nova fase do programa Ciência Sem Fronteiras, com mais 100 mil novas bolsas. Segundo a presidenta, em setembro, com uma nova chamada de participação para os estudantes, o programa Ciência Sem Fronteiras irá atingir a meta da primeira etapa, que era de 101 mil bolsas concedidas em um período de 4 anos. Segundo o ministro da Educação, Henrique Paim, o programa dá destaque ao país no cenário internacional.
E nós temos certeza que o Ciência Sem Fronteiras está dando um passo muito importante, que é exatamente fazer com que as universidades brasileiras possam cada vez mais se internacionalizar e, a partir dessa internacionalização, elas se tornando, algumas delas, de classe mundial, fazer com que o Brasil tenha um outro posicionamento no cenário internacional e possa também garantir que o nosso país sonhe e chegue a um sentido de nação desenvolvida.
Ciência Sem Fronteiras foi lançado em 2011 com o objetivo de conceder bolsas de estudo no exterior para alunos de graduação e pós-graduação brasileiros, beneficiando pessoas como o estudante Tiago Oliveira, de 23 anos, aqui de Brasília. Tiago passou um ano estudando engenharia civil em uma universidade dos Estados Unidos. A experiência só foi possível porque ele foi selecionado como bolsista do programa. Com isso, Tiago recebeu passagem, hospedagem e os custos com alimentação e com a universidade, além de uma bolsa mensal de $300. Segundo ele, sem participar do programa, os custos para estudar nos Estados Unidos poderiam chegar a mais de $50 mil ao ano.
Se realmente um aluno brasileiro quisesse estudar numa universidade como aquela, a anuidade da universidade gira em torno de $50 mil, mais $10 mil de alimentação, com o pacote com todas as refeições, e a estadia lá por um ano é o valor de $7.500 aproximadamente, bem caro.
O programa é uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mais informações sobre o programa em www.cienciasemfronteiras.gov.br. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E também hoje a presidenta Dilma lançou o Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento.
O objetivo do Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento é criar parcerias entre universidades, pesquisadores, empresas e governo que vão desenvolver soluções para problemas específicos em áreas como saúde, agricultura e energia. Na saúde, por exemplo, podem ser criados medicamentos, vacinas e equipamentos. Na agricultura, soluções para melhoramento genético. O trabalho dessas parcerias vai ser avaliado pelos resultados, pela geração de conhecimento e pela criação de produtos e processos que sejam importantes para a ciência e para a vida das pessoas e do país. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, podem ser criadas até 20 parcerias, as chamadas plataformas de conhecimento, em 10 anos. E, de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, devem ser desenvolvidas soluções que sejam importantes para a economia do país.
Todas as plataformas precisam ter relevância econômica e devem estar orientadas para produzir ciência, tecnologia, inovação para áreas estratégicas para o desenvolvimento produtivo brasileiro. Vai ter algum dia mais na frente em que nós vamos fazer sem ter essa relevância econômica imediata. Mas como nós estamos começando, nós precisamos da relevância econômica.
Os recursos para os projetos vão vir de instituições como o CNPq, a CAPES, o BNDES e a FINEP. Reportagem Ricardo Carandina.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançada a segunda etapa do Ciências Sem Fronteiras, que já concedeu mais de 83 mil bolsas de estudo no exterior.
Balanço do Banco Central revela que estrangeiros já gastaram 24% a mais no mês da Copa do Mundo.
E durante o Mundial de Futebol, hemocentros querem aumentar em 30% os estoques de sangue nos estados.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Até amanhã.
Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nartes, entregou ontem ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral lista de responsáveis com contas julgadas irregulares. A lista reúne o nome de mais de 6.500 responsáveis que podem ser declarados inelegíveis pela Justiça Eleitoral. Para o presidente do TCU, a lista é mais um instrumento de cidadania disponível para a sociedade.
Isso dá para o cidadão brasileiro uma demonstração de que existe no Brasil uma maturidade democrática e de que é necessário cumprir a legislação e utilizar os recursos de forma adequada para que se considere uma boa administração pública em qualquer setor, seja no município, no estado ou na União.
A relação completa com o nome dos gestores está disponível em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.